Salve, salve galera! Tudo bem? E aí, preparados para mais um Gabarita Cast? E hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a história da vacina e a sua importância para o desenvolvimento do espaço urbano. Bom, gente, não importa o que você esteja fazendo, o importante é ter sua companhia até o final de nossa conversa. A capacidade do ser humano vai muito mais além do que apenas criar o seu espaço de sobrevivência na Terra. E para muitos, se sentir o centro de tudo, a ponto de desconsiderar toda a vida na Terra. Aliás, entre o biocentrismo e o antropocentrismo, a segunda opção acaba sendo mais confortável para muitos. E, infelizmente, nos coloca num ar de superioridade em relação a qualquer coisa. Todavia, embora não pareça, somos seres extremamente frágeis e prontos para um ataque de qualquer espécie, de um elefante a um ser microscópico. Percebam, ao nos colocar do lado de qualquer animal da natureza, não possuímos garras, não possuímos pelos, não temos velocidade, não subimos em árvores, tampouco mergulhamos com eficiência. Aliás, somos um nada. No entanto, foi exatamente no ser um nada que o ser humano criou suas armas. Armas que colocam a natureza como um produto que pode ser utilizado a seu bel prazer. Das inúmeras armas que a humanidade criou, uma é silenciosa e altamente mortal. Tem uma capacidade de se apresentar através de um diálogo, através de um abraço, um aperto de mão e até mesmo num cruzar de caminhos entre duas pessoas. Essa arma se espalha tal como a velocidade da luz. Essa arma se chama vírus. É claro que os vírus fazem parte do processo evolutivo da Terra e foram fundamentais para inúmeras mudanças naturais, pois eles criaram estruturas que foram se modelando ao longo das eras. Para a ciência, os vírus são seres acelulares, procurando corpos em que possam se desenvolver. E aqui vale uma comparação com a humanidade, vale uma comparação com o ser humano. Afinal, nós, seres humanos, também procuramos outros corpos para nos desenvolvermos. Ora, o humano interferiu na árvore, o ser humano entrou na água, influiu no solo, possuiu o ar e, basicamente, infectou todos estes espaços, matando, excluindo e concebendo novos vírus. Não cabe aqui discutir a biologia do vírus, mesmo porque o que sei são pílulas que aprendi durante o meu ensino médio e numa pesquisa para elaborar este podcast. Mas uma coisa temos sim que nos perguntar e nos indagar. Quem são as vacinas para o vírus humano? Ou melhor, quem é a vacina para a própria vacina? Vamos aqui pensar o quanto as aglomerações urbanas, resultado do aumento do comércio ao longo da história, criaram inúmeros vírus. E sempre que um novo vírus aparecia, surgia a necessidade de contê-lo por meio de vacinas. O que é muito bom, é claro. Ficaria feliz se a história não fosse cíclica e não houvesse a necessidade de pensar em novos vírus. Portanto, novas vacinas. Contudo, não aprendemos com os que ficaram e continuamos a constituir outros vírus, concedendo assim outras vacinas e, por sua vez, correndo o limiar da história. Pois é, talvez seja a natureza tentando nos avisar. Humanidade, calma, você não está sozinha. E se continuar assim, humanidade, você pode se autodestruir. Mas... por falar em passado, voltemos a ele. No século X, uma epidemia de varíola matou boa parte da população chinesa. E lá, os primeiros vestígios do uso de vacinas foram introduzidos. Nada parecido com o que temos hoje. Pois estas quase vacinas eram feitas através da tritura de cascas de feridas provocadas pela doença. E com essas cascas, assoprava-se o pó, com o vírus morto, sobre o rosto das pessoas. Mas é importante considerar que o vírus apenas estava se dispondo sobre espaços de adensamento demográfico que procuravam produzir, produzir, produzir. Vender, vender, vender. Sim. Fazer comércio. Ora, 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 ora. Os vírus querem apenas relatar o show da humanidade. Ainda sobre esta linha de raciocínio, 7 séculos se passaram, a partir das primeiras experiências na China de se criar uma vacina. E com isso, o mundo também começou a se mecanizar. O ser humano começou a enxergar a Terra como um produto para lhe servir. E, em 1798, o termo vacina surgiu pela primeira vez a partir de uma experiência do médico e cientista inglês Edward Jenner, que fez um teste entre trabalhadores da zona rural e zona urbana, pois havia escutado rumores de que trabalhadores da zona rural não pegavam a varíola, pois já haviam tido a varíola bovina. De menor impacto no corpo humano, ele então introduziu os dois vírus, um do espaço urbano, um do espaço rural. Ele introduziu esse vírus em um garoto de 8 anos e percebeu que o rumor tinha, de fato, uma base científica. A palavra vacina, inclusive, deriva justamente de variole vaccinae, nome científico dado à varíola bovina. Quase um século depois, as vacinas começariam a trazer conforto de avanço para a humanidade em espaços que outrora eram apenas naturais. E, em 1821, o francês Louis Pasteur desenvolveu a segunda geração de vacinas, voltadas dessa vez a combater a cólera aviária e o carbúnculo. Inclusive, ele sugeriu o termo para batizar sua recém-criada substância, em homenagem a Jenner. A partir disso, o ser humano, ainda que não pensassem de maneira racional, passou a normalizar as mudanças no espaço natural, como sendo o resultado do seu progresso. Haja visto que sua evolução está intimamente relacionada ao desmatamento, à poluição e, claro, à condição técnica de ser humano. As vacinas são muito importantes, pois elas protegem aqueles que apenas assistem a olhos distantes o avanço do capital e, por muitas vezes, são contidas de doenças criadas exatamente pelo capital. Se tivéssemos vacinas quando os portugueses assaltaram o território brasileiro, não havíamos perdido milhares de indígenas pelas doenças do homem branco, bem como atualmente poderíamos discutir outras demandas. Se tivéssemos vacinas, não perderíamos milhares de pessoas pobres durante a Baixa Idade Média pela peste bubônica, que foi criada a partir do avanço do comércio e da necessidade de expansão dos burgos. Se tivéssemos imunizações, não havíamos perdido inúmeros operários na Europa durante a gripe espanhola, que foi criada pela produção capital de armas durante a Primeira Guerra Mundial. Se tivéssemos vacinas, não havíamos perdido, como continuamos a perder, pessoas que sofrem os preconceitos junto ao HIV. A corrida pelas vacinas é fundamental para salvar vidas, principalmente daqueles que seguram uma sociedade, os trabalhadores e trabalhadoras. E que, devido ao ocorrer cotidiano da fome, estes não conseguem ter tempo para se proteger. Se tivéssemos a valorização da ciência, não teríamos 300 mil mortes. Quem vacina o vírus? Pois é, a pergunta que não quer calar: quem de fato vacina o vírus e quem realmente é o vírus? É isso aí, galera. Muito obrigado por me acompanhar em mais esse episódio do Gabarita Cast. Até a próxima, pessoal.